Sr. Deputado, vamos então, Srs. Deputados, vamos, enquanto aguardamos a chegada da DECO, sugiro que a gente dê andamento aos pontos de ordem de trabalhos, porque temos uma ordem de trabalhos muito extensa. Ponto 3, apreciação e votação das atas números 104 e 105. Perguntava aos Srs. Deputados se alguém tem algum comentário a fazer. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à ata 104, nada. Relativamente à ata 105, parece-me que no último ponto, outros assuntos, falta aí uma frase, antes da última, portanto, uma penúltima frase, dizendo que, portanto, foi consensualizado a realização de duas audições com o Sr. Governador do Banco de Portugal, consecutivas, a primeira referente ao requerimento do PCP, a segunda requerente ao pedido do Sr. Governador do Banco de Portugal. Aí na descrição na ata relata-se de forma pormenorizada a intervenção de cada um dos deputados, a Sra. Presidente, mas depois no final não se tira a conclusão que foi aquela a que chegamos, eu penso que falta essa frase aí.
Sr. Deputado Paulo Sá, tem alguma sugestão concreta em relação... Portanto, este ponto 1, de facto, não é conclusivo, concreta? Ou seja, eu percebo perfeitamente o ponto que referiu, não é? Portanto, faço aqui uma descrição das várias intervenções, etc., e depois conclui-se de uma maneira que é um bocadinho... ambígua, o Sr. Presidente insistiu da substância da questão, se tem alguma sugestão, eu agradecia que concreta que a desse.
Depois da intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, dessa frase de intervenção, dizer apenas o seguinte: a Comissão acordou na realização de duas audições com o Sr. Governador do Banco de Portugal, consecutivas, a primeira referente ao requerimento do PCP tal, e a segunda referente ao pedido expresso pelo Sr. Governador no documento tal. Ponto. E depois, nada havendo a tratar, encerrou-se.
Mas isso deveria entrar antes do parágrafo do final, o Sr. Presidente. Portanto, antes do último parágrafo, que é o Sr. Presidente insistir no salvaguarda da questão, informou que queria contar ao Governo do Banco de Portugal para falar sobre esta matéria. Portanto, devia ser antes deste parágrafo.
Penso que
final das intervenções.
Penso que podia ser depois.
Depois?
Diz, não havendo mais intervenções, antes dessa frase, introduzir a frase de conclusão.
No final da página 3. No final da página 3, antes... Vou lá ver. O último parágrafo é: a Sra. Presidente insistiu no salvaguardar da substância da questão e informou que queria contratar o Governador do Banco Pessoal para falar sobre... Sim, exatamente. Alguns dos grupos parlamentares se opõem a esta sugestão do deputado Paulo Sá, não havendo, considera-se, ponha à votação esta ata 105, esta alteração proposta. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada a ata 105. E dava agora a presidência. Vamos agora votar então a ata 104. Não teve nenhuma sugestão de alteração. Quem tem, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Portanto, as atas 104 e 105 estão votadas. A 105, esta pequena alteração, esta pequena adenda, foi sugerida pelo deputado Paulo Sá. E dou então a palavra à Presidente Teresa Leal Coelho, saudando-a pela sua...
Muito obrigada aqui pelo seu...
Coragem.
O senhor
cívica.
Vice-Presidente está muito bronzeado, já viram? Onde é que está a ordem? Muito bem. Muito bem. No ponto de ordem de trabalho. Atas, debate e votação das especialidades. Ah, é? Muito bem. Eu peço desculpa.
Senhores deputados, vamos. Houve aqui um motivo de força maior que levou a Presidente a sair. Vamos designar os relatores. Portanto, eu sugiro que, ponto 7, designação do autor do parecer ao projeto de lei 443/13, segunda do CDSPP, proceda à primeira alteração à lei número 148/2015, 9 de setembro, que aprovou o regime jurídico da supervisão da auditoria, reforçando os poderes de supervisão da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários na verificação de eventuais conflitos de interesses entre o exercício de auditoria a entidades de interesse público e a prestação de serviços de consultadoria a tais entidades ou a terceiros. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, indicamos o deputado João Galamba como deputado relator.
Deputado João Galamba. Designação de autor de parecer ao projeto de lei número 444/13, segunda CDSPP, procede à quarta alteração do decreto de lei número 228/2023, de setembro, reforçando as competências do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e promovendo a eficiente colaboração e articulação entre as várias entidades da supervisão financeira. Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Imobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, criando um secretariado executivo. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Duarte Pacheco.
Inês Domingos.
Deputada Inês Domingos. Ponto 9. Designação do autor do parecer aos projetos de lei. Vou só ler os projetos de lei. 445/13, segunda CDSPP. Procede, vou ler só o primeiro, que os outros são do mesmo teor. Procede à alteração do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de dezembro, adotando medidas restritivas na comercialização de produtos e instrumentos financeiros por parte das instituições de crédito e sociedades financeiras. O 447/13, segunda, também do CDSPP, e o 448/13, segunda, do CDSPP. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS nomear um relator.
Eu sou o deputado Eurico Brilhante Dias.
Deputado Eurico Brilhante Dias. Designação de autor do parecer ao projeto de lei número 446/13, segunda do CDSPP, procede à oitava alteração à lei número 5/98, 31 de janeiro, lei orgânica do Banco de Portugal, introduzindo a regra de que o preenchimento dos cargos de direção do Banco de Portugal seja efetuado mediante processo concursal. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Deputado Pacheco.
Deputada Inês Domingos. E chegámos à conclusão. Eu convidava a Presidente Teresa Leal Coelho a assumir as funções.
Pergunto se é possível decidirmos também liberarmos o ponto 12.
Muito bem.
Não, não, a fixação da redação final.
Muito bem. Entramos então no ponto 12, fixação da redação final.
do texto conjunto da proposta de lei 56/13, que adota uma medida transitória de redução do pagamento especial por conta previsto no artigo 106 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e do projeto de lei número 402/12 do PCP, que cria as condições para a substituição do pagamento especial por conta por um regime simplificado baseado em coeficientes técnico-económicos por setor de atividade. Onde é que está? Muito bem. Muito bem. Senhores deputados, senhores deputados, tem aquilo que se propõe a alterar na informação da plena. Eu pergunto se há algum pedido de intervenção? Então podemos passar à votação dos diplomas, mas com as alterações propostas pela DAPLEN introduzidas. Do diploma, da redação final do diploma conjunto, sim. Muito bem. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Eu peço Entramos no ponto 14 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do texto conjunto dos projetos de lei número 205/13 do BE, que extingue os valores mobiliários ao portador e determina o caráter escritural dos valores mobiliários, assegurando a identificação dos respectivos titulares. E 262/13 do PS, que proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador. Obrigada. A informação da DAPLEN com as propostas de alteração foi distribuído. Se não houver nenhum pedido de intervenção, considero que há assentimento relativamente às propostas da APLEN. E assim sendo, passo à votação. Passo à votação da redação final com as alterações propostas pela da APLEN. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 15 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de lei 207/13 do Bloco de Esquerda, que alarga a obrigatoriedade de registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu capital. Também foi distribuída a informação da DAPLEN, que propõe um conjunto de alterações, não havendo nenhum pedido de intervenção. Senhor deputado Cássio Silva.
No artigo 2º, a DAPLEN faz uma proposta de acrescentar ao artigo 2º o conjunto de alterações que houve ao RGIC ao longo dos, não é dos últimos anos, ao longo de muitos dos últimos anos, desde sempre. Não é normal nas propostas legislativas encontrarmos este tipo de formulação. De resto, até estamos aqui, acabamos de aprovar uma proposta que, feita naturalmente por outra pessoa, em que essa mesma situação não se coloca. Portanto, na nossa ótica, dispensávamos esta carruagem de alterações ao RGIC.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A lei formulário relativo à técnica legística sugere que esta informação seja colocada no título, mas como é tão longa, julgo que a DAPLEN entendeu colocar numa norma para que o título não ficasse demasiado extenso. Esta é uma informação que é exigida por lei que é profícua. Das duas, uma, ou passamos para o título ou mantemos esta solução da DAPLEN. Senhor deputado Cássio.
Há uma outra terceira via para a saída da carruagem, que é dispensar. Quando são
de,
muitas.
Dispensar, são muitas, pois, dispensar esta informação. Parece-me. Sou mais adversa a essa posição, mas obviamente que me sujeitarei à posição dos grupos parlamentares. Sr. Deputado João Paulo.
Sr. Presidente, nós mantemos a proposta dada à plena. Portanto, defendemos que se deve manter a proposta dada à plena na redação final.
Sr. Deputado Paulo Sá.
No mesmo sentido, entendemos que faz sentido a proposta à plena. De qualquer forma, a redação final, as alterações da plena têm que ser aprovadas por unanimidade. Havendo um grupo parlamentar que não concorde, portanto, se o PSD insistir em eliminar essa proposta da plena, terá que ser assim, mas pensamos que era mais razoável, não estando no título, aparecer no articulado esse elemento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A razão por que eu considero que deve estar é por razões daquilo que podemos chamar transparência jurídica, não é? Para que as pessoas possam efetivamente ter uma noção de... Nós temos uma legislação já tão complexa e muitas vezes são consultados diplomas desatualizados precisamente porque esta informação não é fácil de adquirir, embora naturalmente que a extensão seja excessiva. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito bem, Sra. Presidente, eu não quero ser desagradável, mas então temos que dar aqui alguma uniformidade a toda a legislação que produzimos. Ou passa a incluir, ou deixa de aparecer, ou coloca-se no título. No título não há jeito, porque isto são várias carruagens e, portanto, fica um título muito grande. Há uns colaboradores da DAPLEN que propõem que se faça apenas referência ao diploma inicial. Depois temos outros que propõem que se coloque as carruagens todas. No articulado, temos é que dar alguma uniformidade, temos aqui uma boa oportunidade de fazer isto. Eu não quero ser desagradável em dar consenso. Agora, sinto-me é muito desconfortável, na mesma sessão de Comissão de Finanças, para uma legislação fazemos de uma maneira, para outra legislação fazemos de maneira diferente.
Muito bem.
Uma das críticas que são feitas ao Parlamento é a própria, nos princípios e na forma de expor os conteúdos, é uma das grandes críticas que é feita, é má legislação porque não temos uma uniformidade. Nós próprios damos este exemplo numa mesma sessão. É só isso que eu...
Sr. Deputado, a lei formulário no artigo 6º, já agora eu pedia aos senhores deputados... Já que vou citar a lei, pedia só que tivessem atenção a isto, parece-me relevante para a decisão que vier a ser tomada. A lei formulário no artigo 6º, sob a epígrafe alterações e republicação, diz, no número 1, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. É isto que diz a lei formulário. A crítica que foi aqui levantada pelo Sr. Deputado Carlos Silva tem toda a razão de ser. De facto, nós tornamos muitas vezes a legislação demasiado densa, não só nas questões de substância, como nas questões de procedimento, de formalismo, de cumprimento dos requisitos do formalismo, mas é isto que diz a lei formulário, ou seja, impõe a identificação das alterações. Nós agora aqui decidiremos se a colocamos em título, se a colocamos no artigo 2º. Colocar em título torna o título demasiado extenso, mas resolve o problema do articulado, que fica... mais fácil de compreender, na medida em que as pessoas acederem ao diploma têm que aceder sobretudo à substância. Então eu sugiro, se calhar, passarmos para o título, mas o que... Então, eu sugiro que votemos. Estão de acordo? Sugeri que votássemos, por isso eu sugeri que votássemos. Se estiverem todos de acordo, votamos. Se não estiverem todos de acordo, não votamos. Não estão todos de acordo, não votamos. E a solução será, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente... o único grupo parlamentar que levantou objeções à redação da DAPLENO foi o PSD. Os outros não levantaram e, portanto, aceitam-no. Ou explicitamente ou implicitamente disseram que aceitam. Isto requer unanimidade. Portanto, se o PSD apoiar, digamos, a alteração da plena, ela é concretizada. Se não, não. Portanto, não é preciso votar, basta que o PSD diga se aceita ou não a proposta da plena. Se não aceitar, está o assunto resolvido, porque não há unanimidade.
Muito bem. E o microfone, por favor.
Tendo em consideração a uniformidade da legislação aprovada nesta sessão, nesta nossa reunião de COFMA, eu sugiro que no outro diploma anterior acrescentemos todas as alterações que foram produzidas ao artigo 4º, portanto, das alterações do Código de Valores Mobiliários. E chamo a atenção e peço à Sra. Presidente que, junto aos serviços da APLEN,
que haja uma uniformização
estamos nós constantemente na praça pública a ser acusados de má produção legislativa, só provocamos ruído, é uma desgraça o que se passa nesta casa. E depois, somos nós próprios que damos razão a essas vozes que nos acusam. Portanto, recomendo que a APLEN crie um critério uniforme para esta situação. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Verdade, Sr. Deputado, mas em cumprimento da lei, não é? É em cumprimento da lei que nós damos depois razões a essa. Assim sendo, a interpretação que eu faço é.
Sim, senhora, mas relativamente ao artigo 4, daquele diploma anterior, faça menos. E o 4, o artigo 4. As alterações ao Código de Sociedades Sociais e a alteração ao Código de Valores Mobiliários. Não é em relação à fixação.
Muito bem. Nós estamos a falar de diplomas relativamente aos quais já votámos a fixação da redação final, mas julgo que podemos ultrapassar este impasse com a recomendação da APLEN e também com uma ponderação desta. Oh, senhores deputados, temos duas hipóteses. Uma hipótese é precisamente fazer a alteração, podemos fazer a alteração retroativa aos diplomas que já votámos. Outra hipótese é um mau princípio, também concordo, senhor deputado, mas também tenho que dar relevância aos argumentos do senhor deputado Carlos Silva, que é em três diplomas seguidos, nós utilizamos dois critérios distintos. É evidente também, só foi-se referenciado no terceiro. Sr. Deputado João Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Silva é pertinente e, de facto, devemos manter uma uniformidade técnica logística. É certo que, se nós agirmos retroativamente, se calhar, por razões de princípio, devíamos retroagir uma série de diplomas que não começaram nesta reunião de hoje. Se houver unanimidade dos restantes grupos parlamentares de que se pode recuar para os diplomas que acabamos de votar e corrigir, introduzindo a alteração que o Sr. Deputado Carlos Silva está a propor, não é pelo grupo parlamentar do PS que isso não acontece. Mas parece-nos que é mais viável é aprovar a redação final do ponto 15, conforme a DAPLEN propõe, com a recomendação do Sr. Deputado Carlos Silva do PST, de que daqui em diante vigore sempre esta técnica logística e mantenha-se sempre este critério de forma uniforme. Vigore esta técnica logística. Neste caso esta, que nos parece correta. Neste caso esta.
Nós não podemos dispor, só podemos dispor nas fronteiras do artigo 6º, não é? O que significa que teremos que fazer uma recomendação para que haja uma uniformização no cumprimento do artigo 6º da lei formulário. O que nós podemos é alterar o artigo 6º da lei formulário e vir a considerar isso. Senhor Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Senhora Presidente. Portanto, eu penso que estamos aqui, aparentemente, num consenso em relação à necessidade de encontrarmos um ponto de equilíbrio nesta situação. Portanto, eu penso que nós não votámos, a reunião não terminou, portanto, aqui, em relação àquilo que votámos no artigo, no ponto 14, portanto, não, digamos assim, está a reunião a decorrer, não está consolidada essa decisão. Portanto, nós verificamos até em situações, noutras situações, a alteração do sentido de voto dos partidos em relação às mais diferentes matérias. Portanto, eu penso que aqui podemos aproveitar esse consenso exatamente para uniformizar a partir daqui, deste momento. Portanto, penso que faz todo o sentido. Aliás, nesta lógica de um partido alterar a posição de voto passado algum tempo, não assim até como acontece aqui agora, isso acontece variadas vezes, portanto, e aqui poderia-se colocar a questão do PSD alterar o sentido de voto do ponto 14, portanto, e inviabilizava logo essa situação que se quer afirmar que está consolidada. Obrigado, senhor.
Muito obrigada. Muito bem, nós temos de dar alguma coerência a esta questão e de facto temos uma lei para cumprir, então a minha sugestão final é que se faça alteração nos três diplomas em cumprimento da lei formulário e que venhamos a ponderar a alteração do artigo 6º da lei formulário e desde já uma recomendação à DAPLEN para que haja uma uniformização de acordo com uma ou outra das técnicas, colocação no título ou colocação em articulado. No articulado. Muito bem. Então, posso concluir que fazemos uma alteração às anteriores votações, no sentido de ficarem estes três diplomas já uniformizados e, simultaneamente, uma recomendação. Senhor Deputado Poçã.
Senhor Presidente, a minha preocupação relativamente ao ponto 12, o PEC, no mês de março decorre o pagamento da primeira prestação. Este diploma tem urgência e esta alteração pode atrasá-lo ainda mais. Se a Sra. Presidente nos garantir que não há qualquer atraso por essa medida, estamos de acordo. Caso contrário, não. As recomendações da DAPLEN, a gente pode aceitá-las ou recusá-las. E, portanto, se houver uma garantia de que não há qualquer atraso, nem isto fica numa gaveta mais uma semana ou duas, que é despachado ainda hoje ou amanhã, da nossa parte há todo o acordo. Caso contrário, não.
Muito bem. Relativamente ao ponto 12, relativamente aos três diplomas, faz-se a alteração. Relativamente ao ponto 12, só se fará a alteração se não prejudicar o andamento, ou seja, se o mais tardar amanhã estiver concluída essa alteração e serão notificados os coordenadores da alteração. Estamos de acordo? Muito bem, assim sendo, podemos então passar à votação. Podemos então passar a. Já? Já? Podemos então passar à votação da fixação final, da redação final do projeto de lei número 207/13. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Todos os outros pontos.
A DEC não está aí. Eu acho que a gente devia avançar para a audição da DEC, nos deixar mais à espera. Eles, era o segundo ponto de ordem de trabalho, eles estão aí, nós estamos em condições de fazer a audição, que são os senhores à espera, e acho que os outros pontos podem ser feitos depois da audição da DEC.
Muito bem, então eu vou pedir para entrar a DECO.
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, vamos então dar início à audição da DECO no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei nº 396/13, segundo do PS, que clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões, do projeto de lei nº 404/13, segundo do PCP, que clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro, e do projeto de lei nº 410/13, segundo do Bloco de Esquerda, garante que o imposto de selo que incide sobre as taxas cobradas por operações de pagamento baseadas em cartões que caem sobre as instituições financeiras. Estes três projetos de lei ainda existem como projetos de lei, embora haja já um texto de substituição que eventualmente terão conhecimento. Eu queria desde já dar as boas-vindas ao Dr. Tito Rodrigues e ao Dr. João Fernandes da DECO pela sua disponibilidade em estarem aqui na Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Administrativa para responder às perguntas dos senhores deputados. O formato da sessão vai ser uma primeira ronda de pergunta-resposta a cada grupo parlamentar por ordem de importância dos grupos parlamentares. Embora estou a registar que neste momento o primeiro grupo parlamentar